Cara, peraí que essa porra tá milhão nesse negócio aqui. Ah, ele vai ficar gravando nessa velocidade mesmo assim? Eu vou ficar maluco com esse negócio aqui, hein?
Entrei no crime porque minha mãe tava sem condições, tá ligado?
Passa visão. Olha o tormentão, tapa na cara. Por causa dela, vergonha pra mim já. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os mandrake deu perdido na polícia.
Fico 200 anos sem gravar também, aí dá essas, como é que é o nome? Eu esqueço da tecnologia, mas tá tudo bem. Ai, ai. Cadê o negócio? O que eu ia falar? Eu voltei porque eu ia perguntar. E o Elon Musk, hein? Era só pra fazer a chamada, né? Eu queria entender, porque eu não entendi, eu não quero nada daqui. Eu tô no Sétimo Globo e eu vou só ler notícia. E eu não entendi nada do bagulho do Elon Musk, eu não sei nada do Alexandre Moraes, eu não entendi pitomba dessa parada aqui. Então eu vou ler alguns sites e vou entender. Tá, cadê aqui? Eu tô no... do site uma Brasil Paralelo, mas tudo bem. Eu tenho um site de um pouco de credibilidade, que é o da Globo. Deixa eu olhar aqui. Briga de Elon Musk com Alexandre Moraes. Tá. Notícia, Metrópole, Estadão. É, Musk vs Moraes, inteira discussão, Correio Brasiliense. Vamos dar mais uma, abrir uma notícia. Depois nós vamos pro Twitter e pro TikTok. Agora tem TikTok, naquela época não tinha. Quando eu gravava, que louco, naquela época aqui. Mas aí abre um story. Tá. Como é que é? Um embate de Elon Musk e Alexandre Moraes, uma briga virou política no Brasil. Tá, mas aqui é muito, não dá pra ler. Tá, eu vou pro outro lado aqui. Tá. Mas antes de qualquer coisa, é a parada, né, velho? Se a gente brigar pela livre imprensa, é uma parada muito maluca. Eu sou contra a cercear informação, mas tem informação no meio que é... Como é que chama? Aquele negócio lá é... Bagulho. Falando que tá tendo conchavo, não é, como é que é o nome? Não é cartel? Cartel é quando... Eu esqueci o nome. Mas, contudo, todavia, portanto, tem... um rolê ali que o Xandão tá, como é que fala? Meu Deus do céu, tá falando que ele tá quadrilha, isso. Tava tentando lembrar o nome do rolê, mas tá suave. O ponto é que tem esses dois negócios, né? Então eu vou ler as notícias aqui. Ai, fazendo um negócio. Por favor, do Elon Musk, 8 de abril. Tá, começou faz pouco tempo, né? 7 de abril, tem um resumo aqui. O Brasil Paralelo tem meio que um resumo. Deixa eu ver o que tem. Seguir, tá. Vamos ler mais. Sábado, dia 6 do 4, Elon Musk, dono da rede social, vem lançando isso aqui, é do Correio Brasiliense. A série de ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O bilionário começou a desbloquear perfil suspenso por determinação judicial. Em âmbito dos inquéritos que investigam a disseminação da desinformação das redes sociais que... chamou Moraes de ditador. As ameaças acusaram geraram reação do STF no Congresso Nacional. E o que disse o Elon Musk? O Elon Musk afirmou que o ministro Alexandre Moraes deveria renunciar e sofrer um impeachment. Que o X, vulgo Twitter, iria sair do Brasil. Estamos levantando todas as exceções. Esse juiz, abre e fecha aspas, Alexandre Moraes, aplicou multas pesadas e ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso do X/Twitter do Brasil. Com o resultado, provavelmente perderemos todas as redes sociais do Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes que o lucro, escreveu. Depois o bilionário subiu o tom, chamou o ministério de ditador, que tem Lula na coleira, e em resposta ao deputado federal, Nicolas Ferreira me respondeu: precisamos levar o nosso funcionário do Brasil para um local seguro que não estejam na posição de responsabilidade, então faremos um dump completo de dados. Além de Nicolas Alondantes, respondeu o deputado Marcial. E o que que decidiu o Moraes? É isso que eu queria saber, que é importante pra caramba, pra nós saber aqui o que que tá rolando nesse bagulho aqui, que é o importante. O ministro Alexandre de Moraes determinou por inclusão do bilionário Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Obrigado, achei o nome, era esse negócio que eu tava querendo saber. Investiga por disseminação de fake news para atacar as instituições democráticas brasileiras. Além disso, magistrado também fixou uma multa de 100 mil caso um bilionário reative as contas suspeitas pela justiça. Mas porra, 100 mil, Alexandre Manoel, isso aí é 5 minutos de foguete, né, pô? Essa é do Pacheco. Temos quem é Pacheco? Embate de Elon Musk, senador Rodrigo Pacheco. Mas aí o senador tá entrando no meio? Afirmou o regulamento das redes sociais da inteligência artificial é inevitável. O senador aprovou em 2020 um projeto de lei de regulamentação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura. Não é limitação de liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular e desinformar. Disseminar o ódio, violências e ataques. Disse o senador. Reação de Barroso. Sei lá quem é o Barroso. Ah, tá. Ele é o presidente do STF. Disse que qualquer empresa que opere em território nacional está sujeita a constituições federais. Ele só se manifestou assim. Com o público notório, papapá, papapá. Como o público é notório. Não, ele falou mais coisa. Como o público é notório, travou recentemente no Brasil uma luta de vida ou morte pelo Estado Democrático de Direito enquanto o golpe de Estado. Que investigação nessa corte, com observância do devido processo legal. Um conformismo como a prevalência de democracia continuou a manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais, destacou o magistrado Agu, advogado-geral da União. Jorge Messias definiu o regulamento urgente das redes sociais. É urgente que o regulamento das redes sociais. Não podemos conviver numa sociedade que saca bilionários com domínio do exterior, tem o controle das redes sociais e coloca as condições de violar o Estado de Direito. Tá. E a relação de Capelli. Resposta dos advogados. Quem é o Capelli? Só para entender. Então, mesmo poder, governo brasileiro, sou presidente da Agência Brasil de Desenvolvimento das Indústrias. Mas por que esse cara tá falando? Esse secretário. Eu não vou ler o que esse cara tá falando, não sei quem é. Aí daqui a pouco tá o seu Zé daqui da esquina tá falando também aqui no Correio Brasiliense. Resposta dos advogados do X Twitter. Em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, advogados do Twitter no Brasil afirmaram que não podem garantir o cumprimento das determinações judiciais. A defesa apontou que a representação da empresa no Brasil tem fins comerciais e não atua na agência da plataforma. Os advogados sustentam que a operação do X no Brasil está ligada ao Twitter International Company, sediada na Irlanda, não a X-Corp, com sede nos Estados Unidos, onde fica a gestão da plataforma. E o X explica que sua atribuição se limita a repassar ordens judiciais e até agora são sendo cumpridas, mas que não podem obrigar que as determinações da justiça sejam adotadas. Isso é o correio do Correio Brasiliense, e quem colaborou com isso acho que é o Renato, como é que é o nome dele? Renato Souza. E aí a gente vem aqui, 6 de abril, Elon Musk ataca, dia 6 de abril, ele comentou a publicação feita pelo ministro, tá? Por que você está agindo a censura no Brasil, disse o Elon Musk? Ó, aqui tem mais coisa. Esse comentário veio um pouco tempo após o jornalista Michel, não vou saber falar o nome, Schellenberger, publicar o chamado Twitter Files Brasil, 6 de abril. Que foram publicadas mensagens trocadas pelos funcionários da Twitter em 2020 e 2022, relatando e reclamando sobre as supostas decisões da justiça brasileira que pediam a exclusão de conteúdos de alguns usuários. Segundo jornalistas, os documentos mostram que Alexandre de Moraes sobre o nosso superior eleitoral exigiu ilegalmente, aí ele tá, abre aspas, exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre os usuários do Twitter que usaram hashtags de que ele não gostou. Exigir acesso a dados internos do Twitter é a violação da política do Twitter. Procurou censurar unilateralmente as postagens do Twitter e de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Procurou transformar as políticas de moderação do conteúdo do Twitter em uma arma contra apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Em denúncias chegaram, Elon Musk compartilhou a seguinte mensagem. Essa censura agressiva vai violar a lei da... A lei da vontade do povo brasileiro. Ele completou outro tweet com acusações. Estamos levantando todas as restrições. Esse juiz aplicou multas pesadas e ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso do X no Brasil, Twitter no Brasil. O resultado, papapá, o escritório vai sair, mas o que importa é mais o lucro, que é o que eu já falei, a partir daí. Dia 6 de abril, ele falou que levou uma mensagem contra a liberdade de expressão crítica ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Então a gente entendeu. Free speech, ele fala. Expressão free speech, liberdade de expressão. Compondo a imagem, conhecido como Brasil Plano Visual, na legenda Elon Musk colocou por todas as pessoas da Terra, caralho. Elon Musk também chegou a compartilhar a postagem do perfil global do Governmental Affairs, acusando a justiça brasileira de agir contra a Constituição do país. A X-Corp foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil. E foi informando que essas contas que tomamos tais medidas. Tá, e aí ele vai falando, tá. Reações do dia a favor de Elon Musk. Sobrinho do presidente dos Estados Unidos, Jeff Kennedy, compartilhou um vídeo de Margot Schellenberger criticando o ministro Alexandre de Moraes. Nunca na minha vida a liberdade de expressão esteve tão ameaçada como hoje. Obrigado, Elon Musk. Jornalista Silvio Naval comentou. Um dia histórico do Brasil, a defesa da liberdade de expressão e do direito civis. Se o Congresso entender, pode significar da pistolhada, tá? Conta Elon Musk. Presidente do PT, a presidente Gleisi Hoffmann, afirmou. Patético, é a melhor dos adjetivos que pode defender. É, realmente, aí eu vou ficar um pouco puta porque você tá querendo falar, diminuir o cara, mas tá. É, a resposta da Lumã ao ministro Alexandre de Moraes, inflamando a extrema-direita e insinuar a censura do Brasil, mesmo tempo que a sua rede permite discursos de ódio, a propagação alarga e escala as falsas. Enquanto tentarem enfraquecer a democracia, vamos existir e existe ninguém que seja anistiado. Deputado federal, tá. Não existe o princípio do X ao Elon Musk, o interesse dele é muito claro. Nós aqui no Brasil fomos o único que venceu a extrema-direita, tá, e aí tá. E aí eles estão acusando a esquerda-direita, e aí já começa a entrar política, que é uma parada que eu não queria muito, né? Mas tá, o jornalista tá bom, tá. A lenda tá bom, tá. O jornalista narra todo o início da crise, o que aconteceu por soltar o Twitter Files. O que aconteceu? Mas peraí, mano. É um vídeo de 15 minutos, eu não tô afim de ver. 7 de abril, o STF responde ao Elon Musk. Tá, mais o mesmo que a gente já leu. Qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? A inclusão de Elon Musk, dono do CEO, chefe executivo da provedora de gestão anteriormente do Twitter. Ah, instrumentação criminosa. Tá, os caras tentaram. Tá. Alexandre de Moraes, já fez o dia, tal. Piriri, pororó, tá. 8 de abril, Elon Musk divulga o áudio. Que áudio que ele divulgou? Lunares era para suspender imediatamente. Tá. Legislação. Esse é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Twitter. Pera aí, vou ler o que tá falando. É importante. Continuamos recebendo essas demandas. Esse vídeo de Alexandre Moraes, o nome dele no Twitter é @Alexandre. E elas param para suspender contas imediatamente. Normalmente, nos davam 2 horas para suspender ou enfrentaríamos lutas pesadas. E no final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento grandes jornalistas. Além disso, poderíamos dizer que foi pedido a Alexandre de Moraes que tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. Essa foi a gota d'água e dissemos não. Este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente. Mais tarde, Elon Musk compartilhou um vídeo de jornalista Glenn Ward, em que ele acusa a esquerda brasileira de mudar a posição sobre Alexandre de Moraes, apenas porque começou a perseguir seus inimigos. Tá. A esquerda brasileira odiava até que ela assumiu o papel de assessor-chefe e começou a censurar. Aparentemente, quase todo mundo de esquerda brasileira considerava seu inimigo. Tá. Ah, e aí vai começar muita discussão de política, eu não tô a fim de falar disso. Eu quero falar sobre só os pontos. E, pra mim, isso é muito claro que tem um grande problema, que é um embate. E aí, agora eu consigo entender mais ou menos o que tá acontecendo. Então, agora eu consigo, talvez, falar um pouco mais de propriedade sobre o que eu acho. Que fique claro que é o que eu acho sobre isso tudo. Problemas, troubles. Não sou juiz, não tenho eu conheço pouco de advocacia, mas manjo muito de internet, né? Deixa eu pegar só o rolê do Marco Civil da internet antes de eu falar, que é importante. Marco Civil da internet. Não, Marco Civil da internet. Marco Civil da internet. Como a lei, papapá, o que é Marco Civil da internet? Tem como objetivo regular direitos, garantia de deveres no uso da internet. Essa lei estabelece princípios que visam a tornar a internet do Brasil mais segura e mais democrática. Com isso, podemos entender que eu tô lendo do site aurum.com.br. Tá, eu peguei isso aqui. Todos artigos 5, todos iguais são perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso aqui é o artigo 5, tá? De todos os brasileiros e estrangeiros residentes. País inviolavelmente da vida e da liberdade. A igualdade, a segurança e a propriedade do sempre seguinte. é inviolável o sigilo de da correspondência das comunicações telegrafadas. Dadas as comunicações telefônicas, salvo como caso, ordem judicial, hipótese que pode estabelecer. Tá, e como funciona? Já abordamos o tópico anterior, a liberdade de expressão nos meios virtuais, papapá. O que é a lei do Marco Civil da internet? Quando foi aprovada? Quais são os princípios do Marco Civil? A lei do Marco Civil da internet traz alguns princípios importantes. Proteção da privacidade. A lei protege a privacidade dos usuários da internet. Tá. Então tá, beleza? Preservação da garantia da neutralidade da rede. A lei preserva e garante que todos os dados da internet sejam tratados de forma igual, sem discriminação sobre qualquer tipo. Preservação da estabilidade e a segurança funcionando das redes. Isso é garantir que, por meio de medidas técnicas, que estejam em conformidade com os padrões internacionais e o estímulo de uso de boas práticas. Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. Os agentes são responsabilizados de acordo com suas atividades, conforme perante a lei. Tá. Mas tem duas coisas aqui que são importantes que eu queria levantar. O Marco Civil da Internet, que foi aprovado, que é uma lei, então que eu sei, ela, né, eu não sei que parágrafo que ela tá, mas ela, a lei protege a privacidade dos usuários, tá? Mas a gente entende que a privacidade, ela só é protegida quando não se tem um crime. Então, quebra de sigilo, a gente ouviu falar em bilhões de vezes, meus julgados, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Então, tem meandros da lei que possam fazer isso, tá? Então, nesse caso, a gente falando sobre, né, lei brasileira, isso não se estende somente à internet, na verdade não fica só na internet, se estende a tudo. A lei brasileira, ela precisa de alguns lugares para acessar certas informações, até onde eu sei, para pegar informações devidas mediante um crime. Né? Independente de qual a gravidade do crime, qual que é o crime, onde, o que ele foi imputado, até onde eu sei. Pode ser que pede quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Hoje em dia nós temos quebra de sigilo de privacidade. O Twitter deve ser uma das redes sociais e ou ferramentas de trabalho e ou ferramentas de comunicação do Brasil que sofrem. E aí o Twitter levantou a bandeira falando, não vamos entregar. Né? Eu imagino que o Facebook passa por isso, o Meta, né, que aí se engloba tanto o Facebook quanto o Instagram quanto o WhatsApp. Eu imagino que o Telegram não, porque eu já vi várias tretas do Telegram e eu nem vou entrar nessa discussão, porque, nossa senhora, muito rolê. Que era o Telegram, é outra bucha, né? Que tava tendo crime. Teve aquele rolê recentemente do Discord, né? Da galera do Discord, da menina lá, que deu muita repercussão. Puta, o bagulho foi zoado. Nossa, e aí demonizaram o bagulho. Eu, por exemplo, uso ele como ferramenta de trampo. Tá ligado? Literalmente de trabalho. Trabalho com várias redes da internet e utilizo o Discord pro meu trabalho. Né? Então... Mas entendo que deve ser uma deep web do caralho e tem alguns servidores de Discord aqui, né? Mas enfim, não chegamos às vias de fato porque é muito novo. Talvez se chegar uma briga no Discord, depois desse levantamento, agora acho que talvez juízes e advogados consigam me entender melhor, né? Que se não forem especializados na internet. Mas, o que eu penso disso aqui, cara? É muito complicado tecer um comentário sem tomar um dos lados, mas... Não é nem questão de tomar lado, né? É questão do que eu acho sobre isso, independente de qual lado vai tomar. Independente se o lado é o Elon Musk, que pôs foguete. Sérgio do foguete, né, cara? Menina, cadê o Igor Fini em mim dele? Eu acho. Mas não tem nada a ver com o que eu falei, velho. É. Mas. O que que eu. Putz, mano. Eu entendo que. O que tá sendo imputado é crime, né? Pelo bagulho lá da milícia digital. Mas eu não sei se isso é crime. Mas o Alexandre Bolas está falando, então é crime, cara. É ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tira uma lei do rabo pra falar assim, ah, agora tem uma lei. O que ele fala? Não que ele fala é lei, né? Mas se tá enquadrado, é isso. Em contrapartida, as leis que regem o Twitter, né? Tem dois escritórios, que é um que é na Irlanda e outro que é nos Estados Unidos. Não regem a lei nacional. Então, por lei, eles não são obrigados a compartilhar dados. Mas eles assumiram durante um tempo a determinação judicial por disseminação, por crime e tudo mais, e aí eles acabavam cancelando algumas pontas. Não sei se o Elon Musk só tava querendo, tava muito pacata a vida dele, ele foi querer comprar uma briga com o governo brasileiro pra chegar e por assim dizer, vamos colocar isso no negócio, falar, ah, não tô fazendo nada, vamos brigar aqui, né, tá me dando problema isso aqui, tá chegando uns e-mails pra mim que eu não queria e tão falando aqui, ô, seu Elon Musk, para de lançar uns foguetes aí, tá dando copo no Twitter, ele falou, caralho. Chama o meu filho lá, o B612, que eu esqueci o nome do moleque. Então, eu esqueci o nome do moleque lá, eu vou chamar de B612, que é mais engraçado. Pra mim. Pera aí que eu vou tomar. Falta zero. Chamou lá, ô filho, dá uma olhada aqui que tá falando aqui pra mim. Meu moleque deve ter visto, eu não sei nem quanto a idade do filho do Elon Musk tem. Não sei se ele roubou, mas... E aí ele falou não, mano. E assim, colocando dentro dos escopos, né? Olhando pro configurando tudo. Se você olhar nos termos do Alexandre de Moraes, até onde eu sei, né? Porque aí eu não posso ir muito além, porque eu não sou um jurista, né? Não sou advogado, não sou nada. Não tem um eu, na verdade, tem um vade-mecum de 2007, que deve estar até desatualizado. Mas, então, sendo leitor assim do vade-mecum, ele tá certo. Se tem um crime imputado, se ele tá pautado nas leis, principalmente no Marco Civil da Internet, onde é a esfera que isso tá computando, né? Porque eu acho que tem que usar como base, acho que esse argumento, né? Os crimes digitais deve ter dentro do Marco da Internet o que configura como crime. Então, ele é um jurista renomado, né? Tô querendo um ministro, ele tá pautado na lei para fazer isso aí. Então, como diz o negócio, é o estado de direito dele pedir esse processo. Em contrapartida, Twitter, até onde eu sei, pelas políticas de privacidade dele, ele não tem necessidade de cumprir as leis, né, de... Qual nome? As determinações judiciais que o nosso ministro está pedindo. Então, isso vai ficar uma briga do cacete, só que, em contrapartida, o detentor do poder da informação vai continuar sendo o Musk. Então, se ele falar que, se ele bateu, e agora ele bateu o pé. Ele bateu o pé e falou, não, não vou dar, então ele não vai dar. 3, 2, 1, go. E agora já virou uma questão de honra pra ele, pelo que eu entendi. Ele vai perder dinheiro, talvez dinheiro seja problema pra ele, né? Porque ele tá lançando foguetão. Mas, ele tá preocupado com colocar os Starlink no ar, né? Mas ele, foi uma quarta-feira de cinza, não tinha nada pra fazer, ele foi e falou, mas ele não vai entregar. Só que isso desdobra em várias coisas, né? Desdobra nas pessoas que utilizam o Twitter como... Eu tô falando uma aposta agora, né? Quer falar que pessoas utilizam o Twitter como ferramenta de trabalho. Sim, devem ter pessoas que utilizam como ferramenta de trabalho, mas não é massivo, não é massivo os usuários do Twitter, né? Vulgo X. Que, na verdade, X, vulgo Twitter. Que utilizem as redes sociais. Nossa, me deu um gap aqui agora. Meu amigo, eu voei rapidinho. Para trabalho. Mas entendo que é uma fonte de informação. Errado ou não, as pessoas se alimentam sobre isso, né? Eu, particularmente, adoro memes vindo do Twitter. A gente sabe que a origem de maioria dos memes do Brasil, do mundo, vem sempre do Twitter. Tem um comentário, um print, alguma coisa. Sempre as coisas acontecem primeiro no Twitter. Sempre foi, desde a época que eu comecei a utilizar, em 2000. Mas, isso não pode dar um problema, porque isso dá jurisprudência, ao meu ver, né, e eu posso estar completamente burro, mas isso pode dar aquele termo jurídico lá, jurisprudência, para que se isso acontecer e realmente o Twitter tomar punições, eu acho que o nosso estado de direito aqui também, que protege a privacidade dos dados, não estão pautados, né. Entendo que é crime, mas o grande ponto é, né, quem vai considerar que é crime, né? A nossa lei, a gente sabe que a nossa lei brasileira, ela tem uma margem muito cinza para que as coisas tenham problemas, né? Tem pessoas que são criminosas e são soltas, e tem pessoas que são presas e não são criminosas. Né? Tá falando que o Estado erra as duas vezes, mas acho, pelo que eu aprendi na minha vida inteira e pelo que eu vi e vivenciei, na sua maioria, a lei não acerta tanto. Né? Não que, obviamente, pessoas que não são presas todos os dias, e crimes são, e ao mesmo tempo o volume de crimes são acontecendo, e brasileiro é foda, independente desse processo. Mas, quando a gente tá falando aqui de justiça, a gente tá falando de governo, e quando a gente tá falando de governo, a gente não tá falando de esquerda e direita, a gente tá falando da República Federativa do Brasil, e eu quero que fique bem claro, porque eu não apoio nenhum dos lados sobre esse ponto. Tem pontos positivos e negativos a minha visão sobre a maioria dos pontos de todos os lados, né? Eu não tenho um lado político definido nesse sentido. se a gente for colocar na minha conduta, eu tenho uma conduta um pouco mais amigável, por assim dizer, para com o povo. Eu sou condolente com o povo, sou condolente com pessoas que têm baixa renda. Eu acho que as pessoas merecem esse tipo de como eu posso dizer, de ajuda, de auxílio. Em contrapartida, também a gente vive num país extremamente meritocrata. E eu aprendi a ser meritocrata também. Todos nós, né? Mas eu acho que mesmo quem não acredita na meritocracia é diretamente afetado pela meritocracia. Mas eu entendo também que o país tem que, não é só de ajuda do povo que o país tem que viver. Obviamente as pessoas precisam de ajuda e a gente paga muito imposto para que isso aconteça, para que as coisas cheguem até lá, né? Então, a gente tem o SUS aí, que é maravilha do mundo, e papapá, em teoria, a gente sabe que na prática é uma merda, mas, teoricamente, na teoria, a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo, né? Porque, teoricamente, o cidadão não paga nada para utilizar, a não ser o próprio imposto dentro desse processo. A gente paga muito imposto, todo mundo sabe, tal, não sei o quê, mas, foda-se. Não vou entrar nesse papo nesse sentido. Mas, voltando ao Estado de Direito e à República Democrática do Brasil, né? A lei tem que ser cumprida numa determinação judicial. Ele pode olhar para aquilo ali e achar que é um pedaço de papel e rasgar, né? Porque no final das contas, esse ponto vai cortar a carne? Vai. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que isso pode dar em nada. Eu acho que vai ficar um puta de um burburinho do caralho. E pra mim, tem um buraco muito mais embaixo. Porque aí tá brigando com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que você tem o direito de falar, você tem o direito de ouvir também, e você tem o direito, mas a partir do momento que você tem o direito de falar, você tem o dever também de cumprir a lei, né? Então, o problema é que isso pode dar também jurisprudência pro outro lado para criminosos digitais, independente de como eles são acusados, né? Se seja por fake news, se seja por estelionato, se seja por, sei lá, qualquer coisa pesada aí, e pode ser configurado na internet, que a gente sabe muito bem o que é. Também. A disseminação da fake news também, eu acho um impasse, que é muito importante a gente ter. A liberdade de expressão, ela é confundida literalmente com opinião e com informação. Então, a liberdade de expressão, ela é uma opinião de uma pessoa, eu tenho direito de falar o que eu quero, desde que não fira diretamente os direitos e que não seja crime dentro do país a qual você vive. Mas, contudo, todavia, você tem o direito de falar o que você quiser. Voltaire falava, você é livre para fazer as suas escolhas, mas inevitavelmente refém das consequências que elas trazem. Eu acho que é Voltaire que fala isso. Mas, contudo, todavia, você tem direito de discordar do governo, de apoiar o governo, você tem direito de fazer o que você quiser, e você tem direito de expor as suas opiniões dentro desse processo. Mas se isso resbala muito em alguns lugares, pode dar problema. Dado o fato que a pesquisa o indiciamento dos crimes digitais e a avaliação desse processo que tá indo pro Supremo e caiu na mão, o buraco é muito mais embaixo, o desdobramento é, mas aí o desdobramento ele vira uma notícia, né, se a gente for parar pra pensar, porque tem investigando o lado do lado da direita, e aí a esquerda tá apoiando para que aconteça. Mas se o quadro vira e em algum determinado momento o Elon Musk começa a defender a direita, porque na verdade eu acho que ele quer ser justo e eu não sei se ele é, mas aí a esquerda tá sofrendo retaliação, a direita vai apoiar o Alexandre de Moraes, como é que vai ficar? Não sei, talvez apoie também, né, se for pra derrubar alguém eles vão apoiar, e aí vira uma briga não sobre lei, né, vira uma briga política, e é uma parada muito maluca, né, e as pessoas têm a tendência de tecer opiniões, eles viram, todas as pessoas viram especialistas em qualquer assunto, principalmente voltando pro Twitter. Todo mundo vira um especialista, mas nossa, como esse povo é especialista num monte de coisa. Meu amigo do céu, eu falo que eu uso o Twitter só para bullshitismo e eu sigo pessoas pontuais para seguir ver meme. Mas eu vejo muita coisa também, né, sério, nesse sentido. Mas eu tento me informar de outros meios de órgãos, né, reguladores renomados, pelo menos. E tento tirar o viés e a tendência política que esse veículo de comunicação tem. Então, É a mesma coisa que você fala que ele é carta capital, outro fala que ele é ali, via Veja. Você pode pegar os dois e ler a mesma notícia e tirar um ranço desses dois, dessas duas opiniões, né? E eu entendo que o jornalismo brasileiro está fadado a morrer, porque a gente entra nos blogs e nas coisas e estão falando que o Caetano Veloso atravessa o Leblon, né? E eu fico muito puto com isso, porque, cara, eu vim da escola da comunicação, eu não sou jornalista, mas sou publicitário. E, inclusive, vou, né, tomei a decisão de fazer uma pós em jornalismo para o segmento, que é o segmento dos games. Já pesquisei, já vou fazer todo o processo para pagá-lo. E vou fazer uma pós nisso aí, porque eu acho que é o futuro. E eu gosto desse meio. Mas isso não tem nada a ver com isso. Mas eu entendo que o jornalismo tá muito complicado e é difícil a gente tirar as informações certas e você vai ter que ficar muito pelo que você acha. Eu tava vendo um podcast esses dias, eu não lembro de quem, eu acho que era do Patrick Maia, que é o Chevy Talks. E ele tava falando com a Via Bastos e ele falou uma parada que me pegou um pouco sobre isso. Ele falou assim, ou você fica muito pilhado e entende, estuda e briga e fica nessa dor e tenta defender o que você acredita, ou você se aliena pra não sofrer, porque não existe. Porque independente de qual o desdobramento o rumo político do país vai dar, você vai ter que ou trabalhar muito, ou trabalhar pra caralho. Independente de quem ganha, independente de quem fique, independente de quem tá no STF hoje, de quem tá no Twitter amanhã, de quem tá na cadeira da presidência hoje, de quem tá na cadeira da presidência daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, quem tá no Senado. A gente sabe que isso é uma máquina. E independente desse processo, os brasileiros vão ter que acordar todo dia cedo pra ir trabalhar. Quem trabalha, né? E é um dos orgulhos que eu tenho de falar que eu sou brasileiro para todo mundo que não é brasileiro. Eu tenho amigos que moram fora e eu tenho amigos que inclusive vieram pro Brasil e acabam acolhendo o Brasil, escolhendo o Brasil, na verdade não acolhendo, mas escolhendo o Brasil como lugar para ficar, porque o Brasil, independente do que aconteceu, cara, eu sou um cara que já tem um pouco mais idade para esse negócio, tenho 38 anos já, meu Deus do céu, e vi muita coisa acontecer, muito problema acontecer. Eu vi Plano Collor, então eu era moleque pra caralho no Plano Collor, mas eu lembro do meu pai acordar no outro dia de manhã e falar assim, puta que pariu, tiraram meu dinheiro da poupança. Amigos do meu pai vieram a falecer, talvez por sendo, né, tirar da própria vida por esse tipo de situação. Conheço muita gente que ficou pobre do dia pra noite, porque não tinha dinheiro. Mas nada abalou o suficiente o brasileiro pra ele não acordar no outro dia cedo e continuar trabalhando. Não importa o que aconteça, o Brasil sempre sobrevive a tudo. Tudo, 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 tudo. Mano, o Brasil sobreviveu à porra de uma pandemia, um monte de coisa acontecendo. A gente não tomou vacina, e aí teve problema com vacina. E aí teve o caralho de não aceitou o caralho da vacina, que eu não sei se estava certo, se estava errado. A Anvisa não deixou. Aí o presidente, na época, que é o Bolsonaro, falou que não era. Aí as pessoas falavam, a gente precisa. E eu falava, caramba, mano, realmente a gente precisa. Meu pai tá com... Na época, meu pai tava com 73, 74, 75 anos, sei lá. Agora o buraco da pandemia me isolou e eu não consigo saber quanto tempo tá. Mas, pô, essa é uma parada muito foda, cara. A gente demorou pra ter vacina. Mas foi culpa de quem, né? Eu tenho as minhas opiniões sobre esse negócio, mas eu falo que eu não falo sobre política. Então eu vou continuar me abstendo sobre esse tipo de situação. Mas eu sei que demorou. E é fato que demorou. Isso não é o meu achismo. Demorou. Eu demorei pra tomar vacina. Eu tomei a vacina em agosto de 2021. Já tinha metade, 80% do mundo já tinha tomado a vacina. Ah, mas tinha chip na vacina. Eu falei, então eu quero 5G. Eu sou a favor da vacina nesse sentido, cara. Sou a favor da ciência. A ciência me deixou vivo até hoje. Inclusive, a ciência deixou vivo todo mundo. Inclusive, quem não acredita na ciência, usa a ciência sem saber todo dia. Né? Tem muito senhorzinho que não acredita na ciência e fala que tem 5G no caralho da vacina. E pega o elevador, que não mata ele, porque quando o elevador fecha, tem aquele... o sensor... Quem inventou aquela caraia foi a ciência lá, com o bagulho do... Eu acho que quem ganhou o Nobel disso aí foi o Einstein, que é esse bagulho do... Bagulho eletromagnético, é... Infravermelho. É esse bagulho, eu acho que é isso. Posso estar falando muita bosta também, mas foda-se. Mas é advento da ciência. Tem muita gente que tá vivo, anda, usa o celular, tem o poder de reclamar e desacreditar da ciência usando ela, né? O prédio que ele mora só tá em pé por causa da ciência, que tem os engenheiros que faz o prédio. O cara só anda de carro porque teve os engenheiros da ciência que descobriram. E pô, o bagulho vem da ciência, cara. Eu bem sou cientista, então eu acredito na ciência e eu uso a ciência a meu favor, tá? Mas tá tudo bem também. Tem gente que não acredita, a respeito de todo mundo que não acredita. Se não quiser tomar vacina, morre. Eu já peguei Uber que eu tava gripado, não sabia se tava com Covid ou não. Aí a gente tava falando, eu tava falando com ele, porque era véspera de um feriado, ele achou ruim. Mas foda-se. Perguntei pra ele, não acredito na vacina, pra mim tem 5G. Eu falei, é isso aí, então tá bom. Tá tudo bem. Se eu tenho 5G, eu emito sinal, então eu não vou pagar mais a TIM, que é a minha operadora. Mas no limite, eu acredito na ciência. Mas aí volta, né? Briga política. Então, o que eu tava falando nisso? Porque o brasileiro, independente de passou a pandemia, cara, eu tive que me adaptar à pandemia, o lugar que eu trabalhava, que eu era abre e fecha aspas sócio, teve que mudar a configuração. Então, o brasileiro tem uma criatividade absurda. Então, eu sou muito feliz de ser brasileiro. O Brasil passou por muita dificuldade, muita gente morreu, tá? Foda. Conheço gente, né? Meu parente, de amigos meus que morreram, pessoas que eu gostava, morreram. Infelizmente por causa da pandemia, mas o Brasil passou por ela. Eu queria te dizer que o Brasil tem uma força. Então, independente, aí eu volto, vamos dar logo pra trás de novo. Por que eu tava falando isso? Porque o Brasil, independente do que acontecer com essa merda, o Brasil vai continuar andando. Não é porque o Twitter vai fechar, que o Twitter vai abrir, que o Alexandre de Moraes vai ganhar, vai perder o respeito, vai acontecer, vai virar chacota, não vai, o Elon Musk vai ser proibido de vir pro Brasil, o Twitter vai sair, que essas coisas vão mudar. Brasileiro vai dar jeito, vai usar VPN, vai usar... Deixa eu ver um ventilador pra mim, tá? Aí, eu só não quero que... O brasileiro dá jeito em tudo, daqui a pouco tá usando VPN, isso aí até... Como é que é o nome? Gancho de marketing pro pessoal da VPN falando assim, o Twitter saiu, quer usar o Twitter? Venha para a VPN, planos de R$10 por mês. Você pode ver Netflix. Mas... E esse é o ponto, né? Mas o meu medo... Por esse processo todo é a liberdade de expressão que a gente tem, né? Se é configurado como crime ou não, não só cabe eu jogar. E aí é o que as pessoas têm que entender. Você pode ter seu comentário, você pode falar sempre o que você quiser, quando você quiser, mas entenda que tudo que você fala também tem um peso, né? Mas tem pessoas que gostam só pelo. Tem pessoas que gostam de surfar na onda, tem pessoas que são grupos, gente morre, tá lá em cima. Aí eu já não concordo mesmo, né? De pessoa que tá ganhando dinheiro com o sofrimento dos outros, né? E aí pra mim isso aí é foda. E aí tem a política brasileira que também que entra nesse bagulho, fecha os olhos pra muita coisa, enfim. Mas eu tenho que acordar todo dia cedo amanhã. Eu não trabalho com amanhã sábado. Mas eu vou ter que entrar, né? Segunda-feira eu tenho que acordar cedo pra trabalhar. Então nada vai mudar. E no limite. As coisas vão andar. Mas eu não sei se o mundo é visto com bons olhos com isso, né? Como já milhões de vezes quando o Lula foi presidente a primeira vez, fez merda. Quando ele foi de novo, fez merda. Dilma falou, fez merda. Bolsonaro foi, fez merda. Falou de novo, fez merda. Eu esqueci, eu tava lendo umas paradas aqui. Vou parar a gravação que eu tive que sair também rapidinho. Mas no limite é isso. Então, como é que eu posso tentar explicar isso de uma maneira legal para que fique bom para todo mundo? E na verdade eu quis expressar mais minha opinião sobre esses pontos, para não dar problema, para não ficar ocupado com essas paradas. E enfim, eu precisava querer. Eu tô fazendo esse podcast mais para não tecer uma opinião, mas entender mais sobre todas as coisas. E cara, sei lá, tentar entender mesmo, tá ligado? De verdade mesmo, como é que tá essas paradas, pra não ficar alheio, e principalmente pra não ficar tomando notícia e não tomar nenhum tipo de partido sem saber todos os lados, né? Eu, particularmente, meio que já expressei a minha opinião sobre o que eu acho, tem mais uma coquinha, mas tá de boa e continua, é isso aí. Não vai ter muito o que falar, eu já meio que teci todas as informações. Vou tentar voltar, tá? Só pra explicar pra quem ouve ainda, né? Porque eu não sei se tem gente que ouve ainda. Mas... Eu quero voltar com um exercício. Voltar sobre. Falar sobre alguns temas que eu acho legal de falar. Quero voltar a falar mais dos temas que eu tô mais próximo, que é social media, que é jogos e tudo mais. Eu gosto de falar sobre essas coisas, né? Hoje eu tô tentando falar com algumas pessoas que eu tenho contato próximo e tal, e blá 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 blá. Mas no limite é isso aí. Tá, eu vou encerrando por aqui, eu não sei quanto tempo deu, deve estar dando uma meia hora. Eu vou tentar fazer menores mesmo, só que se tiver, como é que chama? Entrevistado. Vai talvez dure um pouco mais. Mas é isso. Beijos e saudações pra todo mundo. Espero que o Twitter fique. E porque eu gosto dos memes do Twitter. Então, tchau. Top, top.